reunir-nos junto das famílias e das mulheres que aguardam por gâmetas ou por embriões. Estes gâmetas e estes embriões que resultaram das doações sobre o regime de anonimato foram realizados de acordo com a legislação em vigor na altura, portanto, cumpriram todos os requisitos presentes na lei, e aquilo que nos parece que é, de facto, sensato para a resolução deste problema para já é, de facto, prolongar por mais 5 anos, é a nossa proposta, quer para os gâmetas, quer para os embriões, este regime transitório, para que se permita, de facto, fazer esta discussão e esta reflexão mais aprofundada relativamente a estas matérias, porque é verdade, muitas famílias, muitas mulheres desejam ter filhos, não conseguem ter filhos. A solução é o recurso às técnicas de procriação medicamente assistida. Ontem tivemos a oportunidade de discutir também essas matérias e, portanto, poder utilizar estes gâmetas e estes embriões permite também dar uma resposta a estas famílias e a estas mulheres, e é nesse sentido que vai a nossa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, de Chega. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje estamos aqui a discutir algo que vai muito para além das simples questões legais ou formalidades. Estamos a falar sobre vidas humanas, sobre famílias, sobre o futuro do nosso país. As propostas que temos em cima da mesa, a prorrogação dos prazos para a utilização de gâmetas e embriões humanos, bem como a manutenção da confidencialidade dos dadores e extensão do regime de anonimato, é uma questão sensível e que deve ser tratada como tal. Sensível ao ponto de começarmos por distinguir gâmetas de embriões, reconhecendo que os embriões são vida humana e a sua conservação e proteção jamais poderá ser colocada em causa. Atualmente, cerca de 300 mil casais em Portugal vivem o drama de infertilidade. Este número continua a aumentar e, para muitas destas famílias, a procriação medicamente assistida é a chave para concretizar o seu projeto familiar. No momento em que a natalidade não está nos melhores índices, é a nossa responsabilidade moral e política criar as condições necessárias para que estes casais possam, de facto, realizar o seu desejo de ser pais. Agora, olhando para a realidade que temos à frente, é impossível ignorar que Portugal está a mudar através da demografia. Nascem cada vez menos bebés portugueses. Os nossos casais adiam o nascimento do primeiro filho e as maternidades enchem-se cada vez mais de mães estrangeiras. Os nomes mais populares em 2024 foram Heloísa, Gael, Theo e Levi, o que demonstra que esta mudança demográfica é significativa. Ora, se não apoiarmos as famílias portuguesas, que futuro teremos? Que identidade nos restará? Nos próximos anos teremos como nome mais escolhido algum Mohamed ou Abdul, como já acontece em Inglaterra e França? Senhoras e senhores deputados, políticas de apoio económico, acesso e cuidado de saúde de qualidade, nomeadamente o acesso universal e gratuito à procriação medicamente assistida, conforme defendemos ontem aqui nesta Assembleia, é fundamental. Além disso, devemos olhar para as experiências de outros países que implementaram políticas eficazes para promover a natalidade. Exemplos de incentivos fiscais, subsídios à maternidade e paternidade e programas de apoio a casais que desejam ter filhos mostraram-se bem-sucedidos em várias partes do mundo, nomeadamente na Hungria. Não precisamos de inventar, mas sim aprender com aqueles que já percorreram este caminho e de adaptá-lo à nossa realidade. Esta é a hora de agir, este é o momento de ajudar as famílias e garantir um futuro para o nosso país. Disse.
Obrigado, deputado. Sra. Deputada Sofia Andrade, Partido Socialista, para uma intervenção, 6 minutos disponíveis, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os projetos de lei apresentados por Bloco de Esquerda, PAN e Partido Comunista Português, que nos convocam para a discussão, assentam num entendimento comum, o da necessidade de prorrogar o regime transitório para a utilização de gâmetas e embriões resultantes de doações sobre o regime do anonimato. A procriação medicamente assistida foi regulada em Portugal em 2006 e foi desta forma que demos, no nosso país, um passo decisivo na concretização do direito fundamental de constituir família perante a ameaça da infertilidade. Em vários momentos da sua história, esta lei foi sendo alvo de alterações, fruto da entrada em vigor de novos diplomas, tendo chegado à alteração que nos trouxe a este debate, a Lei 48 de 2019. Esta decisão de alteração da lei surgiu como resposta direta a uma decisão do Tribunal Constitucional, de abril de 2018, que declarou a inconstitucionalidade de alguns normativos da Lei da Procriação Medicamente Assistida, nomeadamente no que às questões de confidencialidade diz respeito. Considera-se, neste acórdão, que a regra do anonimato dos dadores de gâmetas não viola o princípio da dignidade humana, mas conflitua com o direito à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade e à identidade genética. Em face deste cenário, há duas notas importantes que importa realçar. Uma primeira nota é de especial relevância. Nós estamos absolutamente cientes de que não devemos desrespeitar a decisão do Tribunal Constitucional. Mas uma segunda nota, não obstante de estarmos cientes da decisão daquele Tribunal, nós também valorizamos de igual forma o alerta feito pelo próprio, no sentido de se encontrar uma solução normativa harmoniosa para tratar os vários pontos do artigo a que se refere a confidencialidade. E esta segunda nota é de facto relevante, porque a decisão do Tribunal Constitucional teve consequências imediatas, uma vez que a PMA em Portugal sempre trabalhou com gâmetas de dadores anónimos. Havia e há gâmetas e embriões criopreservados resultantes de doações feitas sobre o regime do anonimato, que ficaram em risco de ser destruídos. Sendo que os estudos científicos mostram-nos que a criopreservação de gâmetas e embriões não prejudica a futura utilização deste material biológico. Portanto, na procura de uma solução que impedisse a destruição deste material genético, foi aprovado o regime transitório para que os gâmetas e embriões cujas doações tinham sido feitas até maio de 2018, ao abrigo do regime do anonimato, pudessem continuar a ser utilizados. Chegados aqui, envolvidos os anos em que este regime transitório contemplava, temos pela frente a seguinte situação. Nós sabemos que o número de doações de gâmetas e embriões é insuficiente face às necessidades de recurso a técnicas de PMA. Nós sabemos também que os baixos números de doações contribuem para o aumento das listas de espera. E, portanto, em face deste cenário, nós acompanhamos o entendimento de que o material crioconservado não deve ser destruído e o período transitório deve ser prorrogado. Mas ainda que a prorrogação do período transitório seja um passo importante e que deve ser dado, e que aliás mereceu a apresentação de uma petição da Assembleia da República subscrita por mais de 2 mil cidadãos, nós não ignoramos as dificuldades que persistem em torno da procriação medicamente assistida. Aliás, porque todos reconhecemos a importância deste assunto, ontem mesmo nesta casa tivemos uma vez mais a oportunidade de debater. E no debate havido nós conseguimos encontrar pontos de convergência. Nós concordamos que a procriação medicamente assistida tem tido no nosso país um caminho, tem feito no nosso caminho, aliás, um caminho crescente, como nos mostra o relatório de atividades dos centros PMA, que nos diz que em 2021 o resultado do uso das várias técnicas de PMA, do resultado do uso destas várias técnicas, nasceram em Portugal 3.424 crianças, o que representa 4,1% do número total de crianças nascidas no nosso país, e que, se compararmos a 2023, esta percentagem era de 2,5%. Mas nós convergimos também na identificação daquelas que são as dificuldades e os constrangimentos que ainda persistem. Sim, porque nós reconhecemos que há dificuldades, nós sabemos é que elas precisam ser ultrapassadas. Desde logo, nós reconhecemos a dificuldade no acesso aos tratamentos e também a necessidade de aumentar a quantidade de doações feitas para o Banco Público de gâmetas. Mas divergimos naquilo que é absolutamente essencial, isto é, na forma como procuramos uma solução. A direita diz que é necessário um maior investimento em centros públicos de procriação medicamente assistida. Nós ouvimos estas declarações ontem aqui nesta casa. O problema é que a direita que disse isto é a mesma direita que defende que o investimento na saúde deve ser feito de uma forma crescente no setor privado, em detrimento do Serviço Nacional de Saúde. E é precisamente esta visão que nos separa. Nós, Partido Socialista, sempre que tivemos responsabilidades governativas, nunca tivemos dúvidas onde devia ser feito um investimento. Já a Sra. Ministra da Saúde e este Governo da AD consegue dizer, por um lado, que quer salvar o SNS e, por outro, aumenta o investimento no setor privado. Ora, senhoras e senhores deputados, estas duas dimensões são contraditórias. Já vai sendo o tempo deste Governo perceber que o orçamento da saúde é finito e que, se alocarmos verbas ao privado, menos sobra para o setor público. É hora de serem coerentes e consequentes, senhores deputados, com as preocupações que afirmaram ter ontem neste debate, de não desinvestirem nos centros públicos de procriação medicamente assistida. E o mesmo é dizer ainda que ainda estão a tempo de não desinvestirem no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Sandra Pereira, PSD, dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país que precisa de crianças e existem números e inúmeros projetos parentais por concretizar no nosso país. As iniciativas legislativas que hoje estão aqui em discussão visam dar uma resposta à iminente destruição de gametas, óvulos e espermatozoides e embriões doados antes de 7 de maio de 2018. Destruição essa determinada pelo fim do prazo transitório de 3 e 5 anos, respectivamente, para levantamento do anonimato sobre a identificação civil do dador. Em primeiro lugar, tenhamos em consideração que estes projetos de leis que aqui hoje se apresentam não resolvem de toda a questão. São iniciativas a prazo que apenas adiam a destruição desse material genético se o anonimato não vier a ser levantado. São iniciativas importantes. Sendo que atualmente o prazo de 3 anos referente à manutenção dos gametas foi já esgotado em 2022, o que no cumprimento da legislação em vigor, esse material terá já sido destruído e, portanto, estas iniciativas em questão referem-se erroneamente aos gametas. Mas a questão subsiste para os embriões doados ainda sobre o regime do anonimato e é sobre estes e a sua eventual destruição que somos chamados aqui a dar resposta. Senhoras e senhores deputados, sem prejuízo de apoiarmos as iniciativas legislativas que aqui estão presentes, elas são sempre a prazo, como já disse, uma vez que ao abrigo daquilo que foi uma decisão do Tribunal Constitucional, se não for levantado o respectivo anonimato, esse material estará sempre condenado à destruição, findo o regime transitório, qualquer que ele seja, que venhamos aqui hoje a aprovar. Assim, o grupo parlamentar do PSD entende que a discussão pode e deve ser mais profunda e abrangente e estamos disponíveis para, em sede de especialidade, podermos melhorar o texto no sentido de acomodar as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que diz exatamente o seguinte, que se fomente um consenso alargado de todos os intervenientes na PMA, de que no desenvolvimento das suas técnicas se evitem embriões sobrantes, ponderando a possibilidade da criopreservação de ovócitos, que é na pré-fertilização, ou durante o processo de singamia, que é já na pós-fertilização, que é o momento prévio à constituição do embrião. Naturalmente, tudo isto sem descurar a saúde das mulheres e o sucesso das próprias técnicas. Diz-nos também o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que os embriões sobrantes, ou seja, sem projeto parental,